Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Deixa aberta a sua Bíblia, que leremos esse texto daqui a pouco. Já estamos há algum tempo meditando no livro de Abacuque, a sentença pronunciada pelo profeta. E hoje entraremos na última parte do livro, mas para entender onde estamos e como chegamos lá, o livro de Abacuque começa com o questionamento do profeta a Deus. Ele vai ao Senhor e diz: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu me ouças? E o Senhor Deus então lhe responde: olhe as nações e contemple-as. Fiquem atônitos, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Deus diz que usaria uma nação pagã e violenta para disciplinar o seu povo. E então a oração do profeta, que foi um clamor por um avivamento no meio de Judá, que estava vivendo longe de Deus, a resposta do Senhor não vem naquela forma que ele esperaria na sua oração. O Senhor diz: eu estou fazendo, mas vou disciplinar o meu povo usando um instrumento que é mau e violento, que são os caldeus. Ele volta a Deus novamente numa crise pessoal, quando ele ouve a resposta de Deus: Senhor, tu não és desde a eternidade. Meu Deus, meu santo, tu designaste essa nação para executar juízo. Eu não entendo isso, sendo o Senhor santo, fazer dessa forma e permitir dessa maneira. E Deus então lhe responde uma segunda vez, e disse: escreva claramente a visão em tábuas. E ao escrever, registre que o ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons. Mas o justo, aquele que ama e anda com Deus, ele sobreviverá pela sua fidelidade a Deus. O justo viverá pela sua fé. E continua respondendo, e Deus diz assim: todos estes povos que sofreram na mão dos ímpios violentos, um dia rirão dele com canções de zombaria. E aí Deus profere 5 ais contra a Babilônia, contra os ímpios, contra a injustiça praticada neste mundo e aqueles que as praticam, dizendo ao profeta: eu vou usar essa nação para disciplinar o meu povo. Eu vou levá-los ao sofrimento, já que a minha palavra foi desprezada por eles. Você pode obedecer sem precisar sofrer. Mas quando você despreza a Deus e a sua palavra, ele não vai te abandonar se você é filho. E ele vai te levar à obediência. E a disciplina viria por meio dos caldeus. Mas Deus diz ao profeta: mas depois que eu usá-los, eles receberão o meu juízo, porque são um povo ímpio. E eu trarei juízo sobre eles e sobre todas as nações que me desprezaram. E então o capítulo 2, ele termina com esse trecho que é a parte daquilo que percorremos ao longo dessas exposições. De um homem de Deus que não blasfema contra o Senhor, mas abre o seu coração ante aquele mal experimentado no meio do povo de Deus e aquele mal que se aproximava vindo de nações pagãs que estavam destruindo os povos. As respostas de Deus afirmaram que Deus estava no controle de tudo o que estava acontecendo. Mas a sua ação soberana e sábia não dependia das expectativas humanas, do tempo em que as pessoas aguardavam a ação de Deus. Ele agia e respondia, mas no tempo dele. Quando Deus termina a sua segunda resposta, então Abacuque se cala. E o capítulo 3, nós vamos encontrar um salmo. O versículo 1 do capítulo 3, oração do profeta Abacuque, a NVI traduziu, uma confissão. A versão atualizada e a corrigida traduziram oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. E eu quero introduzir o capítulo 3 hoje olhando somente para esse primeiro versículo e fazendo algumas considerações e aplicações para a gente antes de meditarmos no Salmo do capítulo 3. Mas para isso eu quero orar mais uma vez, já fizemos no culto, mas eu quero orar mais uma vez. Curve a sua cabeça. Senhor, te conhecer foi e sempre será o nosso maior prazer, mas também o nosso maior desafio. Buscamos ao Senhor e agora paramos para ouvir a palavra do Senhor, porque não há nenhum outro como o Senhor. Buscamos a Ti porque a vida sem o Senhor ela é efêmera e não vai valer a pena nunca. Buscamos ao Senhor porque somente a Sua graça nos basta. Assim como Abacuque foi conduzido da dor ao louvor, nesta manhã queremos ser transformados. Precisamos que os nossos questionamentos, que a nossa falta de fé ou a nossa pequena fé seja fortalecida na força da sua pessoa, diante das suas promessas, por causa do poder que o Senhor tem em controlar todas as coisas. Precisamos, Pai, que a nossa fidelidade ao Senhor seja não só a nossa oferta de louvor durante o culto, mas o nosso fruto de confiança diária em Ti. Para isso, usa a Tua palavra, que ela molde as nossas vidas. Que ela, neste momento, desconstrua as nossas falsas crenças. E que ela nos ajude a andarmos como discípulos do Senhor. Em submissão ao Senhor, por amor à glória do Senhor. Que o Teu Espírito Santo, neste momento, com misericórdia e graça, olhe por cada um de nós e opere o propósito do Senhor em nossas vidas. Amém. Oração do profeta Abacuque, uma confissão sob a forma de canto. Esse termo que foi traduzido diferente, ele é um termo que tecnicamente fala de um poema. Um tipo específico de poema hebraico. Uma composição poética sem as estrofes regulares em que estamos acostumados a ler os salmos. Uma métrica que, dentro da estrutura da língua hebraica, ela é muito rica, mas que, normalmente, nós não estamos muito acostumados com essa leitura. Abacuque usa o versículo 1 de novo como um subscrito, como no capítulo 1, versículo 1, ele fez. Antes de trazer o salmo, ele vai indicar, como se fosse um título, aquilo que ele fará. Um termo indicando que um salmo foi escrito para ser lido no culto público de Israel. A expressão original que ele menciona dessa oração não era simplesmente a oração, mas em outros lugares, e em 5 salmos específicos no Saltério, nós temos a indicação que aquele salmo ele era usado e deveria ser usado no culto público, e esse pronunciamento profético dentro da celebração foi algo com essa intenção. Nós não vamos encontrar com normalidade um profeta escrevendo um salmo. Normalmente isso envolvia muito mais o papel do sacerdote. O levita tinha uma responsabilidade mais direta lá no templo, para que os salmos fossem lidos e cantados. Mas como tudo no texto de Abacuque não é habitual, já que o profeta fala em nome de Deus para o povo, mas Abacuque vai falar em nome dele, do povo, com Deus. Já que o salmo normalmente vai ser apresentado pelo sacerdote, mas agora é o profeta que está fazendo, mais uma vez, nós temos aqui um caso muito, muito específico, onde coloca Abacuque como porta-voz de toda a comunidade. Um mediador pactual. Quando nos dois primeiros capítulos, suas queixas não só representavam as angústias de seu coração, mas as angústias do coração de todo o povo. Então, ele estava representando o povo ao falar com Deus. E agora, ele vai novamente fazer isso, mas apresentando um louvor. Um salmo que foi escrito para ser lido no culto público, uma oração de um homem que se torna um porta-voz da comunidade, um interesse em que não só ele aprendesse sobre Deus, mas que todos o fizessem. Por isso, nessa manhã, só meditando e fazendo algumas ponderações importantes sobre o que vai ser dito no capítulo 3, eu quero pensar com a igreja que, quando o agir de Deus parecer não fazer sentido, desafie a sua fé a conhecê-lo. Porque nós nos perdemos tanto diante do mal no mundo? Porque nós sofremos tanto diante das injustiças que sofremos? Porque nós temos tantas dificuldades para lidarmos com o sofrimento? Porque a nossa concentração, na maior parte do tempo, nos leva a tentarmos eliminar o problema. E colocamos a nossa esperança, e colocamos o nosso consolo, e colocamos a nossa alegria no fato de que aquele problema que estava causando sofrimento contra a minha vida sumiu, e agora então eu posso ter paz. Só que os problemas não somem assim. As enfermidades não vão embora do nada. A injustiça e a corrupção no mundo não vai acabar até que Jesus Cristo reine. Se a nossa esperança está simplesmente num mundo melhor, nós seremos controlados pelo desespero e o desânimo o tempo inteiro. E o nosso relacionamento com Deus será queixoso na maior parte do tempo. Não vamos conseguir viver em paz, porque a nossa paz estará vinculada às circunstâncias. Mas o que Abacuque nos ensina e nos ajuda a pensar a partir da sua experiência com Deus e do registro desse texto, é que ele chega a Deus diante de uma aflição, diante de uma necessidade, com um clamor. Mas ao conhecer Deus, ele termina o seu texto com um louvor. Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás, gritar-te-ei, violência e não me salvarás? Mas ele termina dizendo, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda que da minha perspectiva Deus demore a responder, eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Ele muda completamente. E o que o fez mudar? Não foram as circunstâncias, porque aquilo que Deus disse que faria ainda nem tinha acontecido. E como nos próprios salmos ele vai mencionar isso. Mas o que fez mudar foi o que ele aprende a respeito de Deus. Como ele renova a sua fé e fidelidade ao Senhor. Por isso, quando o agir de Deus parecer não fazer sentido, desafie sua fé a conhecê-lo. Olhando para essa mudança no tom do texto, essa mudança nas palavras do profeta, há algumas ponderações para a nossa vida, para a nossa fé, que eu quero compartilhar com a igreja nessa manhã. A primeira delas é que, à medida que nossas dúvidas quanto à justiça de Deus são sanadas, nossa oração deve passar de queixosa para um salmo de louvor, o que é a expressão maior da nossa fé. Foi isso que aconteceu com Abacuque. Mas que muitos estudiosos duvidaram e questionaram a Deus. Deus, se o Senhor está agindo assim, então o Senhor não pode ser Deus. Se o Senhor faz desse outro jeito, então o Senhor não pode ser bom. Se o Senhor vai usar uma nação pagã para disciplinar o seu povo, então aquilo que eu pensava sobre o Senhor não pode estar certo. O que se faz com muita recorrência e facilidade é questionar o caráter de Deus quando não entendemos a sua maneira de agir, a sua permissão ao mal. Mas Abacuque, pelo contrário, ele em nenhum momento vai questionar o caráter de Deus, mas vai expor as suas dúvidas, as suas lutas com aquilo que Deus estava fazendo. E quando então ele vai terminar o texto no capítulo 3, não com uma oração queixosa, mas com um salmo de louvor, sabe o que aconteceu? Muitos estudiosos ao longo da história questionam se foi Abacuque que escreveu o capítulo 3. Para muitos, esse foi um texto independente dos dois primeiros capítulos, escrito por um outro autor. Porque agora nós encontramos uma outra perspectiva. E na frieza da letra, eles vão levantar uma série de razões para questionar se o capítulo 3 foi inspirado e é legítimo no texto de Abacuque. Vão dizer, o hino apresentado contrapõe-se à ameaça do capítulo 1. Não é que contrapõe, mas é diferente. No capítulo 1 ele vai dizer, Deus, o que está acontecendo que eu não vejo o Senhor agir? Como o Senhor vai usar os caldeus violentos como eles são? Como o Senhor, sendo santo e puro, vai fazer dessa maneira? E no capítulo 3, o nome de Deus é exaltado e ele expressa uma confiança independente de caldeu ou não caldeu, de babilônico ou não babilônico. Uma outra razão para questionarem a autoria do texto, ao referido salmo não aparece em textos em Qumran. Lembra a comunidade de Qumran, que foi encontrado vários rolos do Antigo Testamento? A comunidade de Qumran, entre o Antigo e Novo Testamento, teve uma importância muito grande para Israel e a sua história, porque ali nós tivemos não só um grupo de homens, sobretudo, que não se corromperam como sacerdotes em Jerusalém, mas que dedicaram o tempo em copiar o Antigo Testamento, em preservar o Antigo Testamento, como o próprio Esdras, pós-exílio, fez. Então, os textos de Qumran e as cópias não são inspiradas, mas têm um valor muito importante, porque nós temos hoje como estudar o Antigo Testamento e textos antigos como esses, tendo o registro físico desses textos. Você vai lá em Jerusalém, lá no Museu de Jerusalém, você vai ter o Instituto, lá onde tem os textos, você vai ter alguns desses que foram encontrados em Qumran. Um dos rolos lá de Qumran, quando foi encontrado com o texto de Abacuque, não tinha o capítulo 3. Então dizem, como os textos de Qumran são importantes e esse rolo não tinha, logo, os rolos que tem foram algum tipo de inserção. Mas esse não é um argumento suficiente. Porque você tem que considerar que nos rolos de Qumran, nós temos também nós temos cópias do Antigo Testamento. E uma cópia pode se perder algumas dessas páginas, pensando em rolos. Um outro argumento que usam é que os que negam enfatizam uma influência mitológica, babilônica, egípcia, para aquilo que o Salmo vai descrever, e eu não vou ler isso agora, porque a gente vai, pela graça de Deus, permitindo ler isso e meditar. Só que se isso fosse verdade, nós teríamos que jogar esse texto muito tempo para frente dos dias de Abacuque. Porque ele teria muito mais a característica daqueles escritos pós-exílicos. Os pseudepigráficos, por exemplo. Mas, de fato, a pressuposição de que esse tipo de Salmo de Israel seja basicamente pós-exílica não passa de conjectura e opinião. Quando você vai estudar e fazer análises de uma crítica textual em cima disso, isso em si não é um argumento, é muito mais uma opinião. Pode parecer só técnico pensar nisso, mas nós vamos entender o valor de Abacuque ser o autor no capítulo 3 também. Nós temos o capítulo 3 e o Salmo uma continuação daquilo que o profeta está escrevendo. Não é descontinuado. Nós temos paralelos linguísticos de palavras e ideias que ele apresenta na sua oração e que ele repete depois no Salmo. Nós temos referências diretas ao contexto. O aspecto litúrgico em que ele vai escrever esse louvor a Deus é apresentado em duas partes. O texto parece ter sido retrabalhado para um texto mais antigo. Mas, de fato, você vai ver que quando ele vai dizendo: tenho ouvido, ó Senhor, tuas declarações, me sinto alarmado, aviva a tua obra. Deus vem de Temã, do Monte Parã vem o Santo, sua glória cobre os céus. Seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão. Ele está velado ao seu poder. Quando ele vai fazendo essas referências, você encontra: veja as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Lá no verso 16, ouviu e o meu íntimo se comoveu, a sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Deus disse que traria nos dias de Abacuque a angústia. E ele no Salmo fala o quanto isso o amedrontou. O quanto isso mexeu com ele. Não é um texto desconectado, mas o argumento principal por que deveríamos pensar na autoria de Abacuque é que, à medida que as dúvidas dele quanto à justiça de Deus são sanadas, ele passa de um homem que está orando, se queixando, questionando, para um homem que vai escrever um salmo de louvor. Uma expressão maior de sua fé. Os dois primeiros capítulos, mais ou menos, ele vai dizer: Deus, eu não estou entendendo. E aí ele levanta as suas dúvidas diante do Senhor. Mas enquanto Deus vai respondendo a ele e ele vai compreendendo a revelação de Deus, então ele diz: o Senhor vai fazer assim, eu gostaria que fosse diferente. Eu gostaria de não ter que encarar os caldeus. Eu gostaria de não ter que ver Jerusalém invadida e destruída. Eu gostaria que a sua disciplina fosse mais branda. Mas se é a vontade do Senhor fazer o que o Senhor está dizendo que vai fazer, eu me rendo ao Senhor. O Senhor não precisa concordar comigo para eu te louvar. Sou eu que preciso concordar com o Senhor. À medida que as nossas dúvidas quanto à justiça de Deus são sanadas, a nossa oração, ela passa de ser queixosa a ser um salmo de louvor, uma expressão de fé ao nosso Deus. como ele próprio vai fazer aqui um salmo com notas litúrgicas. Um salmo em que o nome de Deus vai ser engrandecido e vai ser exaltado. Aos três primeiros versículos desse salmo, ele vai começar a falar sobre o próprio Deus. Ele vai falar do seu anseio pelo cumprimento da obra de Deus na história em seu favor. Senhor, tendo ouvido a ti as tuas declarações, eu me sinto alarmado, aviva a tua obra. No decorrer dos anos, no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, quando o Senhor estiver agindo, lembra-te da tua misericórdia. Final do verso 3, a sua glória cobre os céus, a terra se enche do seu louvor. Ele começa o salmo destacando a pessoa de Deus. Mas no versículo 4 em diante, ele vai destacar esse poder de Deus. Ele faz uma lembrança maravilhada das demonstrações gloriosas da justiça soberana de Deus no passado. Deus, o Senhor já fez assim. Olha o verso 4. O seu resplendor é como a luz. Raios brilham da sua mão. Ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esse é o Deus que eu creio, Abacuque está dizendo. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Ele vai lembrando de maneira maravilhada de tantas vezes que Deus se revelou na história, controlando as nações, julgando as nações, mas mostrando a sua glória para o seu povo. E vai terminar o salmo com uma resposta a Deus de uma fidelidade inabalável diante das adversidades presentes. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é o Deus... O Senhor Deus é a minha fortaleza. A minha fortaleza não é montar um exército mais poderoso do que os caldeus. Mas a minha fortaleza é Deus, que se Ele quiser vencer os caldeus, exército nenhum pode subsistir ao seu poder. O Senhor é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os da corça. Ele me faz andar altaneiramente. Porque eu entendo que este é um salmo escrito por Abacuque. Porque a sua experiência com Deus lhe ensinou lições importantes. E na medida que ele foi mudando, conhecendo mais a Deus, ele mudou seu próprio discurso. A mudança de perspectiva sobre a pessoa e obra de Deus em nossas vidas sempre causará espanto e dúvidas naqueles que se acostumaram a nos ver duvidar. Mas toda mudança causada pela obra do Espírito Santo, nos convencendo da vontade soberana e santa de Deus, é bem-vinda. Senhor Deus está operando mudanças importantes na sua vida. E você que era um murmurador, que abria a sua boca, em vez de sair bênção, saía maldição. E agora Deus está transformando e quebrantando a sua vida. E o seu testemunho vai mudando, mas não muda numa velocidade grande, ele vai mudando. Pessoas podem até duvidar de você. Mas se preocupe com o que Deus vê no seu coração. Se preocupe com o que Deus vê no seu coração. Eu entendi meu chamado para o ministério quando eu tinha 12 para 13 anos. Aquilo foi muito claro e nítido para mim, maneira como Deus estava me ensinando e coisas que Ele estava trabalhando na minha vida. Mas depois daquilo eu me afastei dos caminhos do Senhor e passei alguns anos longe do Senhor, vivendo uma vida que em nada honrava a Deus. Quando eu me arrependi e voltei para os caminhos do Senhor, imediatamente o Senhor recobrou sobre mim o meu chamado para o ministério. E eu fui falar com o meu pastor, e então a igreja entrou num processo de me acompanhar com isso. E começando dentro da minha casa, ninguém acreditava que eu iria para um seminário, eu fiz um internato. Porque aqueles anos da minha adolescência deixaram um testemunho muito ruim. E um processo de mudança, de decisões que foram imediatas, precisava de um tempo, mas eram verdadeiros. Alguns dos meus amigos e irmãos de carne apostaram quanto tempo eu ia suportar ficar dentro de um internato. Apostaram. Meus irmãos diziam, não vai virar isso. Os meus irmãos, que nasceram e cresceram comigo, que morávamos na mesma casa, no mesmo quarto, que aprontávamos juntos, que conheceram as minhas aprontações, que os meus pais nunca conhecerão. Nunca conhecerão, eles sabiam, é irmão, irmão se corrompe junto. Porque se é conivente, está se corrompendo junto. E não acreditavam. É mais ou menos um pouco do debate de ter sido ou não Abacuque. Por que questionar o texto? Ah, porque ele começa numa perspectiva, mas depois termina em outra. E qual é o problema? Você é crente? Você não vai mais beber com a gente como você fazia? Você não vai mais dar uns pega com a gente como você fazia? Você não se preocupe com isso. Se preocupe com o que Deus está vendo. A mudança de perspectiva sobre a pessoa e obra de Deus em nossas vidas sempre causará espanto e dúvidas naqueles que se acostumaram a nos ver duvidar. Você agora, pastor Paulo testemunhou disso, nessas mensagens em Gálatas, ele tem mencionado muito isso, testemunho pessoal dele de conversão. Família dele dizendo, você agora vai virar crente? Que nem católico era. Todo mundo aqui era católico e você não era. Aí você muda. Em vez de virar católico, virou crente. Agora imagina o impacto disso em 1950. Imagina. Porque em 2024 tem uma igreja evangélica em cada cidade, em cada lugar, em cada esquina. Mas lá em 1900 e bolinha, uma igreja evangélica e virar crente... Vocês sabem, vocês que viveram naquela mesma época que eles, sabem o que eu estou dizendo. Virar crente era um negócio muito sério. E as pessoas, por certo, ficaram, os amigos dele, esse cara ateu, questionando tudo, não vai virar. Quanto tempo ele vai durar desse jeito? Quanto tempo? Mudanças deveriam ser desejadas. Deus, eu não estou entendendo, mas eu quero entender. Eu não sei explicar porque o Senhor fez assim, mas eu quero aprender a confiar no Senhor, mesmo se eu não conseguir explicar. Essa é a primeira consideração para a gente. Quando o agir de Deus parecer não fazer sentido, desafie a sua fé a conhecê-lo. Porque na medida em que você vai conhecendo a Deus e como Ele age, o seu coração angustiado vai acalmando. E ao abrir a sua boca, em vez de vir queixas, virá um louvor a Deus. Uma segunda ponderação que encontramos nessa mudança de tom é que podemos confiar em Deus e nos alegrar nele, ainda que nos falte todas as coisas. Porque a nossa esperança é o nosso Deus e não as coisas deste mundo. O que acontece é que Deus disse para Abacuque, eu vou fazer isso, mas enquanto ele está escrevendo o texto, ainda não tinha acontecido. Abacuque fala com Deus, Deus não dá para o senhor mudar de ideia. E Deus diz, que livro de teologia você está lendo? Porque oração não muda Deus. Se você conseguir fazer uma oração que muda Deus, duvida desse Deus. Um Deus perfeito não precisa mudar, só um Deus imperfeito precisa mudar. Um Deus perfeito não precisa de conselho, só um Deus imperfeito precisa de conselho. Se o Deus revelado nas Escrituras é perfeito, a nossa oração não é para mudá-lo, mas é para conhecê-lo. Podemos confiar nele. Você pode imaginar a quantidade de exemplos bíblicos que nós temos em que homens e mulheres de Deus se alegraram nele, ainda que a figueira não tivesse florescido. Homens que mantiveram sua fé em Deus, mesmo falhando em algum momento de sua história, como Abraão, que cansou de esperar a gravidez da Sara e engravidou a serva dele. Israel até hoje está lutando por causa daquela falha de Abraão. Será que Noé, durante aqueles anos incansáveis, construindo a arca, em nenhum momento o seu coração deu uma fraquejada? Deus pede para Noé fazer uma arca porque ia mandar chuva. Você ouve a palavra chuva e não te causa nada. Mas para Noé a pergunta seria, o que é chuva? Até a pessoa que mora no sertão do Nordeste, que nunca vê chuva, ela sabe o que é chuva. Mas Noé não sabia. Construir uma arca com as dimensões da arca, apesar de nos dias de Noé você já ter muitas grandes construções, não era um negócio comum. Ninguém ficava navegando de um continente para o outro. Porque até os dias de Noé, só existia a Pangeia. Não existiam os continentes. E esses homens confiaram em Deus. Pensa no Abraão, que espera 100 anos para tomar em seus braços o seu filho. E quando o filho já está grandinho, ou no fim de um período de adolescência, ou por cerca de 30 anos, Deus vem a Abraão e diz assim, toma o teu filho e oferece-o a mim em sacrifício no monte. Que sentido tinha isso? Deus nunca havia solicitado um sacrifício humano de ninguém. Esse tipo de pedido não era comum. O que Abraão faz? Ele obedece a Deus, porque ele entendeu o pedido de Deus? Não. Mas porque ele conhecia Deus e sabia que Deus não erra. Sabia que Deus é santo e perfeito. Deus, eu não sei porque o Senhor está me pedindo isso, eu não sei que sentido isso faz, mas eis-me aqui. Ele toma dois servos, junta tudo o que precisa, se despede de Sara, não leva a Sara. Qual a chance de Sara deixar aquele sacrifício? Zero. Deixa a Sara em casa e vai. 3 dias de viagem. Chega lá no pé do monte e deixa os servos tomando conta dos animais. e sobe junto com o Isaac. No meio do caminho, o Isaac diz: pai, desde que nasci, tenho te acompanhado nos sacrifícios. Está faltando. Está faltando o cordeiro para ser sacrificado. Eu sei que o senhor está velho, está esquecendo das coisas. Mas aqui nesse lugar, onde a gente vai resolver isso? E o pai olha para o filho e diz: Deus proverá. Abraão diz isso porque Deus já tinha contado tudo? Não. Abraão diz isso porque a sua confiança no caráter de Deus era inabalável. Eu posso não entender o que Deus está fazendo, mas eu conheço esse Deus, eu sei que Ele não falha. Nós temos muitos, eu podia aqui contar tantos outros. Você pode imaginar aquela quantidade de exemplos no Novo Testamento, em Hebreus, em que fala de homens e mulheres que confiaram inabalavelmente em Deus, mas morreram sem ver a promessa. E não abandonaram a Deus, mesmo sem ter visto a vinda do Messias. Hebreus 11:32, e que direis mais? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé e não de heroísmo, por meio da fé, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados por não aceitarem o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, de açoites, de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. E eu amo essa expressão nesse texto. Homens dos quais o mundo não era digno. Foram desprezados e assassinados pelos homens. Porque não tiveram milhares de seguidores nas redes sociais, não eram populares. Mas o testemunho do autor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, diz: homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles morreram sem ver o Messias. Enquanto estavam sendo cerrados pelo meio, queimados, torturados, crucificados, mas confiaram em Deus e se alegraram nele, apesar de toda perseguição e sofrimento. Queridos, diante dessa situação, o que se espera dos filhos de Deus é que tenham e mantenham uma fé firme e perseverante no caráter de Deus, um Deus que não pode mentir, um Deus que não pode mudar. Se você só depender de circunstância para confiar em Deus, a sua fé será fraca. O ponto é: continuaremos com uma confiança inabalável em Deus, mesmo quando Ele não age como esperaríamos? Abacuque testemunha a nós que a sua confiança em Deus não seria abalada, mesmo que a resposta de Deus não tivesse sido o que ele gostaria que fosse. O dilema do profeta, eu diria que é o nosso. Deus continua sendo confiável quando descobrimos que aquilo que ele fará não nos agrada? Por que, Deus? Será que o Senhor me ama? Por que o Senhor não olha para mim? Por que comigo é diferente do outro? O que nós podemos aprender com essa mudança de perspectiva do profeta é que podemos confiar em Deus e nos alegrar nele, ainda que nos falte todas as coisas. Porque a nossa esperança é o nosso Deus e não as coisas deste mundo. Você só terá alegria verdadeira se a sua alegria for o Senhor e não o que Ele te dá. Essa é a diferença. A sua tristeza não é por aquilo que você não tem. A sua tristeza é porque a sua alegria não é o Senhor. Porque, de fato, Deus não é o Deus da sua salvação. Uma lição importante para a gente nisso é que podemos buscar o livramento de Deus esperando que os problemas sejam eliminados. Não é errado ir a Deus e orar, pedindo para Ele cuidar da saúde ou curar uma enfermidade, ou livrar o filho de um vício em drogas, ou salvar um marido incrédulo, ou ter misericórdia de um país governado por corruptos. Não é errado orar assim. Mas nem sempre Deus fará do jeito que esperamos. Ele não tem a obrigação de fazer do jeito que queremos. Não há nenhum lugar na Bíblia que diz que Deus vai satisfazer os desejos do nosso coração. Mas o salmista vai dizer: seja agradável a Deus, e você vai ver como o seu coração viverá satisfeito nele. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Quando corretamente interpretado, o salmista está dizendo: agrade a Deus, e o seu coração viverá satisfeito. Não é que se você fizer uma barganha de obedecer a Deus, então Deus vai dar o que você quer. Essa não é a interpretação do Salmo. Não é errado buscar o Senhor. Errado é não aceitar a resposta de Deus. Deus, por ser Deus, pode permitir que os problemas permaneçam e se agravem. Ele não é mau, Ele não é menos Deus, Ele não deixa de ser bom. Porque o homem é mau e injusto. Ele continua e ele permanece o mesmo, mesmo quando ele permite que o mal no mundo continue avançando. Você pode explicar por que ele faz isso? Não pode. Mas você pode confiar que ele não erra? Pode. Uma outra lição aqui é que mesmo quando eu não entendo o propósito de Deus, Ele continua sendo bom, sendo justo, sendo reto e sem dúvida alguma sabendo o que faz. A nossa confiança, se não for nele, nós não encontraremos uma paz que excede todo entendimento. Nós não encontraremos uma alegria que seja de fato permanente. Isso nos leva a refletir que a nossa fala diante desse mundo pode até ser, em algum momento, até quando, Senhor? Mas não deveríamos terminar essa oração sem que disséssemos ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Eu posso até chegar diante de Deus chorando, aflito, com o coração apertado, com um monte de dúvidas: Deus, eu não entendo por que isso, Mas se eu me debruço diante de Deus, e isso nunca vai acontecer se a sua oração dura um minuto, mas se você estiver diante do Senhor, você chega chorando com essa angústia e vai terminar aquela oração chorando, mas com paz e alegria. Porque Deus mudou a sua vida e não você mudou Deus. É isso que precisamos aprender. Aprender que quando agir de Deus parecer não fazer sentido, desafia a sua fé a conhecê-lo. À medida que as nossas dúvidas quanto à justiça de Deus são sanadas, nós vamos vendo mudança de uma oração pesada para um louvor ao Senhor. Da dor para o louvor. Confiar em Deus e nos alegrar nele vai acontecer quando a nossa vida não está colocada na circunstância, mas no Senhor. Uma terceira ponderação, olhando para essa mudança de tom de Abacuque, tem a ver com a oração. Todo o texto, os três capítulos, acontecem num ambiente de alguém que está diante de Deus, falando com Deus. A oração continua sendo um caminho eficaz para aqueles que precisam manter sua fidelidade inabalável em Deus. Deixa eu te dar um exemplo. Você lê um texto como Abacuque e vai seguir o que é normal no debate de Abacuque. Qual é a origem do mal? E se você pegar os livros de teologia discutindo Abacuque, sempre vão discutir essa questão da teodiceia. Mas não há um versículo em Abacuque em que o profeta mencione um debate sobre a origem do mal. Ele mostra como Deus está tratando o mal. Como ele permite e julga. Mas não sobre a origem do mal. Então vamos supor que o seu coração está cheio de dúvidas e conflitos. Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Se você pegar os melhores livros de teologia para responder o seu questionamento, você pode encontrar algumas respostas, mas dificilmente experimentará paz e alegria. Você pode conseguir ser capaz ou tornar-se capaz de ter respostas sobre essas questões teológicas. Mas ser capaz de ter essas respostas em si não acalma o coração de ninguém. Porque o que nós estamos aprendendo, o que está sendo ensinado nesse texto, o que ainda aprenderemos com o capítulo 3, é que essa calmaria, é que essa paz e alegria está no Senhor e não na teologia, nas respostas certas da teologia. E sem dúvida alguma, uma visão renovada dos atos salvadores de Deus muda a perspectiva de alguém que, diante de Deus, vai aprendendo a ouvi-lo. Vai aprendendo a escutá-lo. Vai refletindo no que ele está falando. A oração foi um meio que Abacuque usou para se aproximar de Deus. Sua oração e temor ao Senhor tem edificado a minha vida na meditação de Abacuque. Talvez o meu maior desafio na vida continue sendo a oração. E não simplesmente por quantidade ou por quantas horas, mas em como eu me aproximo de Deus e o que eu faço quando estou diante do Senhor. A oração individual quebra as possibilidades de qualquer forma de acusação blasfema a Deus, porque ela nos expõe diante do único capaz de sondar os temores de nossas almas. Alguém que está blasfemando contra o nome de Deus, normalmente estará muito distante dele, porque quem se aproxima do Senhor, você sabe que a palavra grega para oração é a mesma palavra que fala de se ajoelhar e se dobrar? Tem a mesma raiz. Se alguém vai se aproximando de Deus e continua fazendo ereto, Eu estou me aproximando de Deus porque a minha teologia é certa. Eu estou me aproximando de Deus porque o meu conhecimento é suficiente. Eu estou me aproximando de Deus porque a minha história de salvação já tem tantos e tantos anos. Esses vão continuar questionando. Mas se nós vamos nos aproximando de Deus com o coração certo, só tem uma postura. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos curvamos a Ele. A oração se tornou algo tão distante de nossas vidas que até nos ajoelharmos para orar parece agora um absurdo. Que crente hoje é capaz de desligar o celular ou deixar longe enquanto ora? A oração individual quebra as possibilidades de qualquer forma de acusação blasfema. Mas ela não pode ser um ato de religiosidade. Ela precisa ser uma aproximação humilde diante do único que é o Criador do Universo. Essa oração particular nos expõe à autenticidade. Permite-nos ir a Deus que podemos chamar de Pai, mesmo quando a vida está massacrada, a mente divagante e todos os problemas continuam ali. Você pode ir a Deus. Você deve ir a Deus. A oração reservada nos conduz ao Pai, que, sendo um Deus acolhedor, nos recebe, nos aceita, ministra a sua abundante graça. Nesse tipo de oração não há espaço para uma tarefa legalista, porque ela é um relacionamento. A preocupação não é que palavra eu vou usar. Mas é ouvir a Deus. A oração autêntica não é um produto, uma tarefa ou simplesmente uma atitude piedosa, mas o pedido de um filho ao coração de um pai. Quando eu leio Abacuque, eu vejo mais do que a queixa de um homem desesperado, mas um filho de Deus que precisa ouvir o que o seu pai tem a dizer. Pai, eu estou com medo, me ajuda. Fica do meu lado. Fica comigo, não me deixa. Queridos, quando agir de Deus parecer não fazer sentido, desafia sua fé a conhecê-lo. Mas desafia sua fé a conhecê-lo na presença de Deus. Busque o Senhor. Quero concluir a mensagem, essa introdução desse salmo, com algumas aplicações ligadas a oração como uma aproximação a Deus. Falar com Deus é difícil. Não deveria ser, mas é. O desejo natural de orar vem lá da criação. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem para viver diante dele. Para se comunicar com ele, para falar e ouvir. Quando o homem desobedece a Deus pecando, imediatamente o que ele faz? Ele se esconde de Deus. E Deus o chama e ele escondido sai de trás lá do arbusto e vem falar com Deus. E a sua primeira fala com Deus é uma mentira, um engano. Adão, o que foi que você fez? Foi a mulher que tu me deste. Até aquele momento, a sua fala com Deus estava pura, era correta. O pecado imediatamente interferiu em como comunicamos com Deus. Mas o autor aos Hebreus, ele vai dizer que a obra de Jesus Cristo nos aproxima do trono da graça do Senhor. O autor aos Hebreus, em Hebreus 4, versículo 14, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, para recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Falar com Deus é difícil. Mas a única maneira de falar com Deus é por meio de Cristo. Não tem outro jeito. Sem a oração, a vivência da fé não passa de reflexão banal ou uma presunçosa ação. A minha expressão de fidelidade precisa ser a Deus e não a instituições ou pessoas. Por isso, a oração, ela precisa me envolver numa vivência de fé na presença de Deus. Senão a minha preocupação com a oração vai ser banal. Quais são as palavras certas? Será que Deus, ele ouviu minha oração porque eu consegui falar do jeito certo? Ou eu gastei os minutos suficientes para Deus me atender? O hábito de orar nos dá a convicção absoluta da realidade e capacidade de Deus. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, eu me alegrarei no Senhor. É isso que a oração fez com Abacuque. O hábito de orar nos dá a convicção da realidade e capacidade de Deus. Ian Bounds, citando Richard Newton no seu livro Poder Através da Oração, diz assim: a causa principal da minha pobreza e da esterilidade espiritual é devido a uma negligência injustificável de oração. Posso escrever ou ler ou conversar ou ouvir com prontidão. Mas orar é mais espiritual e íntimo do que qualquer dessas coisas. E é do mais espiritual dos deveres que mais o meu coração carnal está pronto a fugir. Esse foi o primeiro livro evangélico que eu li na minha vida, em 1987. Até então eu tinha lido outras coisas, e quando eu ainda era um menino, primeiro livro evangélico que eu li, sobre oração. E da importância de não banalizá-la, de não torná-la um instrumento religioso, de não ter medo de ir a Deus. Então é inevitável que eu faça essa pergunta concluindo a mensagem. Como você tem ido a Deus? Com as suas dúvidas, com as angústias do seu coração? O que você tem dito ao Senhor? Quanto tempo você tem gastado diante de Deus? Eu não sei você, mas eu tenho de épocas em épocas, eu fico agoniado por não gastar tempo suficiente em oração. Eu vou sair de férias agora em julho e estou planejando pelo menos um tempo assim. De tempos em tempos, eu me isolo pelo menos por um dia. E vou diante do Senhor só com um caderno para escrever. Eu tenho o hábito quase que diário de escrever minhas orações matinais. E eu estou nesse ponto, já tem algumas semanas que eu estou assim, puxa, eu não consigo orar suficiente. Eu dei aula online sexta-noite, ontem, durante todo o dia, e aí ontem eu vim aqui para a igreja para dar aula. Aí minha aula ia começar às 9h, eu vim mais cedo. Falei, eu vou chegar mais cedo, eu oro, faço minha devocional para depois ter minha aula. Aí cheguei aqui mais cedo, levantei mais cedo, tomei café, vim para cá. Comecei a orar sábado, não tinha um filho de Deus em volta aqui, tocou o interfone. Aí eu já repreendi logo o diabo, falei, me deixa em paz. Qual a chance de sábado com ninguém aqui, alguém tocar o interfone? A gente não consegue, a gente vive num mundo barulhento, agitado, a gente entra, a gente sai. E eu não sei como você vai resolver isso na sua vida. Mas nós precisamos de tempo na presença do Senhor, sem distrações. Precisamos gastar tempo assim. Eu estou precisando disso. Estou precisando parar. Estou cansado de me ouvir falar. Se vocês se cansam de me ouvir, ouvir a mim e o Paulo, pode ter certeza que nós também nos cansamos. Não que eu canso dele, ele cansa de mim. Eu acho que também acontece. Mas eu canso de me ouvir falar. Eu estou dando aula desde sexta-noite. Ontem dei aula o dia inteiro. À noite ainda dei o estudo no Encontro de Casais. Estou pregando agora de manhã e vou falar hoje até dormir. Eu canso de mim. E aí eu tento fugir de mim, mas não consigo. Mas o que eu estou querendo dizer é que não despreze o valor de ir a Deus, de desfrutar da presença de Deus, de falar com Deus, mas de não sair correndo quando Deus está falando com você. Quando agir de Deus parecer não fazer sentido, desafie sua fé a conhecê-lo, vá a Ele. Conheça-o, porque quando você o conhece, mesmo que a circunstância não mude, você permanecerá fiel ao Senhor, amém? Curva sua cabeça, olhe ao Senhor. Talvez você precise confessar que tem sido negligente com a oração. Talvez você precise confessar que sua confiança em Deus não está tão inabalável assim, que os seus problemas têm tirado o seu ânimo, que em vez de confiar em Deus, você está buscando outros meios para acalmar o seu coração. Talvez você precise confessar que as suas dúvidas teológicas têm abalado a sua fé na palavra de Deus. Eu não sei o que você precisa confessar ao Senhor, mas se houver algo assim, confesse. Ele é pronto para perdoar. Talvez simplesmente você tenha que dizer como os apóstolos: Senhor, aumenta-nos a fé. Senhor Deus, te conhecer é o nosso maior desejo, por isso um grande desafio. Cremos, Pai, que não há nenhum outro Deus como o Senhor. Mas tantas vezes e tantos dias nos deixamos abalar por dificuldades porque tiramos os nossos olhos do Senhor. Queremos experimentar esse mesmo tipo de mudança que há nas orações e palavras de Abacuque, que começa com uma dor e um coração apertado, mas vai terminar calmo e tranquilo, porque ele conheceu mais o Senhor. Queremos te conhecer mais. Precisamos te conhecer mais. Que a tua palavra, que a oração, que a comunhão entre os irmãos, que o dia do Senhor, o culto público, quando o Senhor vem a nós e fala com o seu povo, possam ser meios que nos ajudem a vivermos na presença do Senhor e te agradar enquanto assim vivemos. Olha por nós com misericórdia, porque precisamos dessa misericórdia. Derrama sobre nós a sua graça, porque nós não temos mérito nenhum em nos aproximarmos do Senhor. E receba nossa gratidão e louvor pela pessoa e obra de Jesus Cristo em nosso favor. Amém.